Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Shana Miller.
Muito bom dia, agora 8:08, começando mais um Galpão Crioulo aqui na nossa Rádio Gaúcha, ao vivo, desde a semana passada. A gente voltou a fazer o programa aos domingos ao vivo, em Gaúcha, Gaúcha Serra, Gaúcha Santa Maria, Gaúcha Zona Sul e o nosso aplicativo, arroba GaúchaZH, que vocês podem acompanhar nas redes sociais através do arroba e também baixar no seu celular para acompanhar a nossa Rádio Gaúcha em qualquer parte do mundo. Aliás, a gente tem chegado em muitos cantos por aí, viu? Tenho recebido comentários do pessoal que nos acompanha, que mata a saudade do Rio Grande do Sul, através também do Galpão Crioulo nas manhãs de domingo na nossa Rádio Gaúcha. Pois é, e eu tô aqui, ó, olhando para um pé de bergamota na janela, aqui em Valdeserra, município de Júlio de Castilhos, onde sigo em isolamento com a minha família na Fazenda São Francisco do Pinhal, e é onde, de onde eu falo ao vivo para a nossa Rádio Gaúcha nessa manhã de domingo. Aliás, não faz muito, terminou o nosso Galpão Crioulo na RBS TV. Para quem não sabe, o programa agora é apresentado aos sábados com reprise aos domingos. Então tem duas oportunidades de assistir o Galpão Crioulo na RBS TV. E depois ainda fica disponível no Globoplay o programa na íntegra e ainda no site galpãocrioulo.com.br, site esse linkado aí ao G-Show. Hoje um programa bem especial. A gente, desde o início da pandemia, depois de reprisar alguns programas especiais, a gente reformulou o Galpão Crioulo. E nele, então, hoje a gente tem quatro quadros diferentes, né? O Galpão da Minha Vida, onde a gente convida um artista para que ele relembre conosco momentos marcantes das suas participações no Galpão Crioulo. E hoje estava conosco o gabrielense, diretamente de São Gabriel, tocador de bandoneon, Enio Medeiros. Esse baita artista que, além de cantor, de compositor, de instrumentista, é também um homem do campo, faz muito, muito sucesso, principalmente na região da fronteira. E foi ele quem esteve conosco hoje, relembrando as suas participações no Galpão Crioulo. No Galpão em Casa, a gente recebe os vídeos feitos pelos próprios artistas, cada um na sua casa, mas todos no Galpão Crioulo. E hoje a gente teve a presença da Débora Rosa, da Luísa Gomes, do Oli Júnior e do Eliandro Luz. No quadro Sou do Sul, o Galpão Crioulo faz então uma homenagem aí aos artistas importantes da nossa terra, aqueles que nos ajudam a construir esse cancioneiro do Rio Grande do Sul. E hoje nada mais, nada menos do que a Loma, essa mulher baita artista, que já, enfim, já levou a música, o seu canto, a sua arte para diversos cantos do Brasil e do mundo, e que já esteve com a gente no Galpão Crioulo por diversas oportunidades, inclusive recebendo da gente o troféu Origens, um troféu que a gente durante algum tempo ofereceu no programa Galpão Crioulo. A gente já tá aí, ó, ouvindo um trechinho da trilha do Mate por Ti, uma das músicas mais bonitas gravadas pela Loma. Teve também no Clipes do Galpão, Voca Pampa, Daniel Cavalheiro, Nicole Carrion e Tchê Garotos. E a gente vai ouvir nessa abertura de Galpão Crioulo um trechinho da Loma cantando do Aparício Silva Rilo, do Vinícius Brum e do Beto Bolo, Mate por Ti.
Partiste, noite perdido de ti. A bomba é uma bomba de penas cansadas, e a cuia morena seu ninho vazio. E agora que foste, chegou o inverno, e as águas do mar te tiritam de frio.
Às vezes meus lábios recordam os beijos que a bomba trazia de ti para mim. Belo trabalho que a Loma marcou no nosso cenário da música regional. Poema do Aparício Silva Rilo, maravilhoso, né? O Aparício é sempre um poeta que eu cito aqui no Galpão Crioulo da nossa Rádio Gaúcha e na nossa RBS-TV. Lembrando, então, que o Galpão Crioulo está disponível no Globoplay ou no site do programa. É aos sábados, com reprise aos domingos. E eu quero agradecer já a nossa equipe técnica, Rafael Manito, Rudinei Haugust e o Augusto Silveira. Saudade tu, Augusto, viu, também? Lá na nossa mesa de áudio em Porto Alegre, essa equipe aí que faz a nossa Rádio Gaúcha. A gente está em casa, mas eles estão lá firmes, trabalhando com todos os cuidados possíveis, né? E ficam me dando umas diquinhas aqui via WhatsApp. Eu vou adiantar uma entrevista. Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, tá? Vou pedir para os guris aí, se já puderem fazer um contato com o Renato Borghetti, porque o Borghetti em seguidinha tem uma outra entrevista uma rádio de outro estado brasileiro, eu tinha esquecido. Mas hoje a gente vai estar falando aqui, ó, sobre festival online de Gaita Ponto. É, nesses novos tempos de pandemia, a gente precisa encontrar uma forma de fazer com que esses eventos culturais sigam acontecendo. E essa é a pauta hoje do Galpão Crioulo da Gaúcha. A gente fala com Renato Borghetti e retrata um pouquinho sobre esse evento que vai estar acontecendo de uma forma online, promovido pela Fábrica de Gaiteiros. A gente vai falar sobre a cultura no Rio Grande do Sul em tempos de pandemia, os editais, a Lei Aldir Blanc, todas essas novidades e todas as atividades que a cultura do Rio Grande do Sul e também a cultura brasileira tem feito com a secretária Bia Araújo, secretária de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, e ainda com a dupla César Oliveira e Rogério Melo, pois na noite que passou agora, ontem, né, nessa noite de sábado, a gurizada lotou o Drive-In Show, Poa Drive-In Show em Porto Alegre, esses shows que estão acontecendo no estacionamento do Beira Rio, né, nessa nova forma também de assistir espetáculos em que o público vai de carro, ouve o show diretamente de dentro do seu carro. E eles vão estar nos contando como é que foi essa experiência e também falando sobre a carreira nesse momento e sobre o desafio Farroupilha, que agora está em mais uma edição, também numa versão online, junto com a nossa RBS-TV, o nosso Jornal do Almoço. Marcou o nosso relógio 8h15 e a gente tem ainda Zé Alberto Andrade, chegando sempre de surpresa. Sei que ele já está conectado, vou pedir para o Zé segurar um pouquinho lá para a gente conseguir falar com o Renato Borghetti e ainda a previsão do tempo com Cléo Kuhn. Hoje ainda marca um ano de Festival do Peitaço da Composição Regional, que eu vou falar para vocês na manhã de hoje também. E assim que os guris estiverem com o nosso Renato Borghetti conectado por lá, a gente já vai falar um pouquinho sobre esse festival de Gaita Ponto. É o Renato que está tocando aí de fundo, vamos escutar mais um pouquinho. Thank you. aí, Renato Borghetti, tocando pra gente nessa manhã de domingo. Olha, essa trilha tá bonita pro meu cenário que eu tô vendo aqui, viu? Vejo um pasto, uma pastagem verdinha, tava contando pros ouvintes um pé de bergamota, bem laranjinha, que estão depois de tantos dias de geada, agora esse tempo de calor aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente mata a saudade falando com um amigo... É, ao vivo, diretamente de casa. Sabe que eu tinha esquecido mesmo que tu tinhas outra entrevista. A gente já tá ficando bem doido aqui nesses tempos de pandemia. Bom dia, meu amigo, saudade de você.
Bom dia, Xana, tudo bom? Tudo certo?
Tudo bem. Como é que tá te virando em casa aí, matando a saudade? Eu quero saber como é que tá a saudade da filharada, hein, Renato?
É, a gente faz...
Opa, acho que a gente tá perdeu a conexão com o Renato. A gente vai refazer a ligação aí. Oi, Renato, tá me escutando?
Ai, mas já voltou.
Agora voltou.
Agora tá voltando.
Isso aí. Me conta como mas é que tá esse tempo de pandemia aí pra ti. Com a gurizada.
Pois claro, como todos, a gente... muito grande, com a gente, obviamente, tem que ter, e com todos os queridos da volta, desde a filharada, desde os pais, os amigos, então a gente tem que ter essa responsabilidade, né?
É verdade. Mas, enfim, a gente tem falado bastante aqui, Renato, sobre as questões da arte, né, dos shows, dos espetáculos que a gente sabe estão parados nesses tempos diferentes, e dessas alternativas que a gente... tem buscado para fazer com que as pessoas sigam recebendo nas suas casas a nossa produção artística e também siga incentivando o pessoal a seguir tocando, a seguir produzindo. E uma das atividades que a Fábrica de Gaiteiros está promovendo, então, é um festival online de gaita. Queria que tu nos contasse um pouquinho dessa novidade aí.
Bom, tu sabe que eu sou, por natureza, sou analógico, né? Eu não sou muito manso nessas ferramentas digitais e coisas, mas é impressionante como a meninada, a gurizada, voa nessa área. Então, eu vejo pelos filhos, vejo pelos alunos, o projeto Fábrica de Gaiteiros não parou durante a pandemia, as aulas seguem, todas elas de forma virtual, e eles tiram de letra. A gente parece que se apavora um pouco mais, se assusta um pouco mais, e eles estão parece que já nasceram realmente fazendo essa interlocução de virtual com o analógico, com o pessoal. Então e aí surgiu a ideia de fazer um festival de gaita, de gaita ponto, que é a gaita que a gente fabrica, que a gente toca. E não só para os alunos da fábrica, que fosse aberto com a única limitação da idade, que é a idade também que a gente tem os alunos na escola, de 7 a 15 anos, e tá super legal, super comentado, gurizada, tá se virando.
Então, e esse festival vai acontecer de uma maneira completamente virtual no dia, e as inscrições podem ser até o dia 15 de agosto, né? E é uma forma também da própria Fábrica de Gaiteiros ampliar as suas fronteiras, né, Renato? Eu sei que existem projetos para que a fábrica vá, inclusive, até para fora do país, né? Além de já ter se espraiado por quase todo o Rio Grande do Sul aí, mas é uma oportunidade também de fazer com que esse projeto chegue, principalmente no Brasil, a outros estados, né?
Pois é, eu confesso que o projeto, ele cresceu bastante, mais do que a gente previa. A gente, claro, tem um carinho e uma confiança muito, muito grande no lado positivo do projeto, que é um lado realmente de oferecer o estudo e o acesso à gaita para as pessoas, para as crianças. E só que já desde o início o projeto já despertou interesse para outras cidades, outros estados. A gente já está em 13, com 13 unidades, sendo que duas em Santa Catarina e as outras 11 aqui no Rio Grande do Sul. E lista de espera, não só de alunos, como de cidades querendo o projeto. Então é super legal. A gente também, ao mesmo tempo, tem um super cuidado de não dar um passo maior que as pernas, cuidar um pouquinho também, porque a gente gosta de saber o que está acontecendo em todas, né?
É verdade. É, bom, esse festival, então, que vai acontecer, cada aluno entre 7 e 15 anos, repetindo, então, a idade da inscrição, as inscrições, inclusive, o regulamento completo, tem no site da Fábrica de Gaiteiros, deve enviar um vídeo, é isso? Pode ser no aparelho celular mesmo? Fala as questões técnicas.
Como eu te falei, eu sou analógico, se fosse um cara bem preparado, eu tinha anotado o link, mas é fácil, porque tem no site da Fábrica de Gaiteiros tem o link do festival, se não me engano, fabricadegaiteiros.net/festival, uma coisa assim, mas no site da Fábrica de Gaiteiros já existe. Eu tô tendo aqui o socorro da Morena, que a Morena está me vendo aqui o site
do festival. Um beijo pra Ingrid aí, querida.
Ah, eu transmito.
Saudade dessa amiga. Acho que o último evento que eu fui, assim, externo mesmo, foi a Festa do Dourado, viu?
A Festa do Dourado, é verdade.
Que dia foi aquilo, Renato?
Ali foi no início de março, né? Foi na primeira semana de março, devia ser, eu acho que 7, 8, 9, uma coisa assim, né?
Sinceramente, acho que foi o último evento que, assim, público que eu fui com as crianças e com a família. A Festa do Dourado, para quem não sabe, é uma festa que o Renato promove lá na beira da lagoa, na beira do Guaíba, na Lagoa dos Patos, né? Enfim, do Guaíba, já tô bem perdida aqui. Eu tô tanto tempo em reclusa que eu já nem sei mais onde é que eu tô. Do Guaíba, e que reúne aí um monte de gente, um monte de amigos e músicos e pessoal ligado ao barco, né? E a gente passou um dia maravilhoso. Eu acho que foi realmente, agora falando contigo, foi um dos últimos eventos públicos que eu saí de casa, assim.
E a gente não previa nada do que ia acontecer, né? Uma coisa muito louca.
É verdade.
Achei, olha aqui, fabricadegaiteiros.net/festival.
Bueno, então tá aí para quem quiser fazer as inscrições. Quem ganhar, como é que vai ser assim? Vai ter jurado? O que o pessoal pode tocar? Pode tocar qualquer música?
A gente fez um vídeo de uma música... até 5 minutos e as crianças e jovens de 7 a 15 anos. Então, ele entrando nesse link, já te abre, além do regulamento, todas as instruções, já te abre a possibilidade da gravação do vídeo. E aí esse vídeo vem, as inscrições vão até o dia 15 de agosto, e aí no dia 30 de agosto, que é mais 15 dias, no domingo, tem o programa Domingo na Fábrica, que é um programa também que a gente faz na Rádio Fábrica de Gaiteiros. Então a gente vai dar o resultado no programa Domingo na Fábrica, ao vivo. E a comissão julgadora são os professores. A gente tem 11 professores na Fábrica de Gaiteiros, então os 11 professores que vão compor o corpo de jurados.
Olha só. Então, esse programa da página da Fábrica de Gaiteiros no Facebook, né, que vocês fazem sempre das 10 ao meio-dia, sempre recebendo vários artistas. Fica a dica aí pro pessoal. E o primeiro lugar vai receber uma gaita.
Vai receber uma gaita, O vencedor recebe uma gaita de 8 baixos, que a gente fabrica lá, uma gaita... Eu sou suspeito, mas a gaita é muito boa. Porque um dos motivos também do projeto, o motivo principal é o acesso do instrumento e às crianças, aos jovens, né? Mas um outro objetivo bem, bem claro do projeto é retomar a fabricação, que a gente estava perdendo também essa referência de fabricar o instrumento. E para fabricar um instrumento, eu como músico, acho que a gente tem que fabricar um bom instrumento, senão se a gente, ainda mais se a gente vai... incentivar as crianças a tocarem o instrumento, se faz o instrumento meia boca, já começa mal. Então a gente tem realmente esse cuidado de fazer um instrumento muito bom. Ele não é bom, a gente não deixa nada valendo. Eu sou patrocinado por uma fábrica super importante da Itália, que são os melhores acordeões do mundo, e inclusive eles tiveram lá na fábrica, vendo a estrutura, vendo o que a gente faz. A gente não deixa nada a desejar aos melhores instrumentos fabricados fora. Só que aquilo que tem, a gente não vende o instrumento. Depois que ficar pronto, a gente só organiza as aulas para as crianças.
E agora quem ganhar, então, o festival vai ter a oportunidade de ganhar uma gaita produzida pelo projeto Fábrica de Gaiteiros na sua luteria, na cidade da Barra do Ribeiro. E o segundo e terceiro lugar, então, recebem o troféu Fábrica de Gaiteiros. Sobretudo, isso é uma baita oportunidade para incentivar a gurizada a tocar, a ter contato com o instrumento musical, né? Essa fase de 7 a 15 anos é ótima para o desenvolvimento musical. Renato, quero te agradecer a participação aqui. Fica sempre à disposição o nosso Galpão Crioulo da Gaúcha para os trabalhos da fábrica, para a tua carreira. Sei que tinha um show agendado para o Poa Drive In Show, mas que na verdade foi adiado para o mês de setembro para uma programação especial que eles estão fazendo por lá. Como é que vai ser essa experiência aí de tocar para as pessoas dentro dos carros, hein?
Pois é, parece que ficou para as programações Farroupilha e alguma coisa nesse sentido. Sabe que eu não acompanho muito essa parte burocrática, mas eu acho que pelo menos mais parecido com o show do que fazia a tal da live, né?
Pois é, a live é bem fria,
eu,
né?
Eu da live...
Fez
da
alguma?
Mas a tal da live eu me escapo assim, o Marcão fica bravo comigo, eu me escapo, parece que tô vendo o Cruz, Diabo, Deus do Lito. É uma coisa... Mas eu nunca divulguei tanta live. Eu faço gravações de vídeos para chamar live, 3 por dia.
Eu sei, por aqui também é mais ou menos assim, viu? Que pedem pra gente gravar vídeo.
Mas a minha live mesmo, assim, uma live show pessoal, eu não fiz e a princípio não vou fazer, porque eu acho isso muito, muito estranho. Aí é diferente demais do que a gente se propõe a fazer. Não nessa relação analógico-virtual, pessoal-virtual. Mas na relação profissional, músico, público. Eu acho que existe alguma coisa que não está muito bem resolvida. Então, acho que tem que se analisar bem, fazer... Quem faz, eu acho que tem que estar fazendo mesmo, não vejo problema nenhum. Mas eu, no meu caso, eu acho que tem algumas coisinhas que eu tenho que ainda, pelo menos, ajeitar na cabeça, nas ideias.
Tá certo. Renato, obrigada, viu, pela tua participação conosco aqui sempre. Eu vou dar uma dica aqui pro pessoal que tá em casa, aproveitando para ler, para ver filme, né, para botar em dia as suas leituras e a sua filmografia. Lê a biografia do Renato Borghetti, Histórias, Causos e o Legado, são apresentados pelo jornalista Márcio Pinheiro, esse tal de Borghetti, uma bela leitura. Inacabada, graças a Deus, né? Que siga assim. Tá bom, meu querido? Bom dia, bom domingo pra ti. Um beijo na família.
Obrigado, bom trabalho aí também. Foi um prazer falar.
Tá aí, ó, Renato Borghetti. Mas é mesmo, eu já li a biografia dele. É muito legal pra gente entender um pouquinho mais essa construção do cancioneiro. O Renato faz parte, assim, participou de dois movimentos, assim, de uma maneira concomitante, né? Tanto do tradicionalismo, sendo filho do Rodi Borghetti, que foi patrão do 35 CTG, e participou muito dessa chegada da música nativa a Porto Alegre, os bares, os restaurantes que eram dedicados a essa música. E ele, junto com o Neto, Fagundes, né, e outros artistas, praticamente criaram um cenário da música regional, que hoje a gente tem aí shows e eventos dedicados a isso por todo o estado do Rio Grande do Sul, mas eles fazem parte da abertura desse mercado da música regional gaúcha, não só aqui, né, e a gente vai falar na carreira do Borghetinho, pelo mundo afora. Ele, que a gente sabe, é um fenômeno na vendagem de discos, de música instrumental brasileira. Tudo isso está contado ali pelo Márcio Pinheiro, esse tal de Borghetinho. Uma baita dica de leitura para vocês, nesses tempos de pandemia em que a gente tem muitos amigos aí colocando em dia as leituras, né? Então tá aí a dica também, Fábrica de Gaiteiros promovendo esse festival de gaita ponto, inscrições até o dia 15 de agosto, através do site da Fábrica de Gaiteiros, e as inscrições estão abertas para crianças entre 7 e 15 anos de idade, para qualquer cidade do Brasil, não importa território nacional, e o vencedor recebe então uma gaita de 8 baixos produzida pelo projeto Fábrica de Gaiteiros. Ouvindo o Borghetinho, a gente vai para um intervalo comercial, volta em seguidinha, tem muito mais aqui no Galpão Crioulo.
O Sicredi sabe a importância que os negócios locais têm para o desenvolvimento das regiões. Por isso, lançou o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Quando a gente valoriza e compra de quem é da região, ajudamos a desenvolver a nossa gente e os nossos negócios. Vamos juntos nessa. E incentive quem está próximo de você a dizer também Eu Coopero com a Economia Local. Acompanhe as redes sociais do Sicredi e fique por dentro. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Pensar no futuro da sua empresa é investir em jovens que dariam tudo para fazer parte dele. Jovens como os aprendizes dos cursos profissionalizantes do Pão dos Pobres, que sonham todos os dias em construir uma carreira. Abra essa porta para eles. Assim sua empresa vai fazer bonito pela sociedade e ainda apoiar o Pão.
Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Essa é uma mensagem do Posto Ipiranga para você aí na estrada. Obrigado, caminhoneiro. Para você que está aí ajudando o Brasil a se mover e acreditar. O Posto Ipiranga retribui com todo cuidado e sorriso. Já foram resgatadas 200 mil refeições pelo quilômetros de vantagens e realizados 20 mil atendimentos no programa Saúde na Estrada. E a ação foi prorrogada até 30 de setembro. A gente ainda vai agradecer muito mais. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Posto Ipiranga.
A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos.
Filha, põe o casaco, a touca, as luvas, a mantinha, tá bom?
Mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão como enfrentar o inverno em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do agasalho. Doe. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, é tempo de solidariedade. Realização Governo do Estado. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Boas notícias na Rádio Gaúcha com RTI.
Sabe como fazer uma boa viagem de ônibus? É usar o transporte regular. Você sabe que o local de partida tem estrutura e segurança. Compra o bilhete pela internet. Sabe que o motorista é um profissional treinado e descansado para você seguir tranquilo. Que o ônibus está higienizado e desinfetado. Escolha o transporte regular e viaje com segurança e todo conforto.
RTI. É fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul.
Gaúcha começa com G de Gol. Hoje é dia do futebol. A Gaúcha tem uma conexão direta com o esporte e valorizamos muito o que mora aí dentro do seu coração. O futebol une a gente, une a Gaúcha a você e isso deve ser comemorado. Gaúcha começa com G de Gol, com G de Grenal, com G de gratidão a todas as emoções que o futebol nos proporciona. Feliz dia do futebol!
Da Rádio Gaúcha. É, hoje ouvindo muitas mulheres, porque hoje é uma data bem importante. No ano passado, no dia 19 de julho, estávamos dando início ao primeiro peitaço da composição regional e por isso hoje a gente está ouvindo algumas mulheres aqui no programa Galpão Crioulo da Rádio Gaúcha. E já quero dar a dica para vocês, essa e algumas outras músicas que a gente está escutando hoje. Aí está cantando a nossa querida Débora Rosa, aqui de Santa Maria, do coração do Rio Grande. Hoje, a partir de hoje, tem lá no Spotify disponível uma playlist chamada Peitaço, para quem quiser ouvir as mulheres do Rio Grande do Sul.
Um final de dia pra se marrear, tendo céu azul, água pura, campo e ar.
Bueno. todos os domingos eu recebo por aqui a companhia de um baita comunicador, baita amigo e um baita apaixonado pela cultura do Rio Grande do Sul, que, como já cantou Telmo de Lima Freitas, chega no meu rancho, chega no meu galpão, assim, de surpresa. Mas sempre aquela surpresa boa, viu? Hoje, sigo aqui tomando um café preto, olhando pro pé de bergamota na minha janela, nesse calorzinho, né? Um pouquinho de umidade aqui no coração do Rio Grande. Como é que tá por aí? Bom dia, Zé Alberto Andrade.
Bom dia, Xana. Tu não te bobeia mais com esse negócio do teu pé de bergamota. Eu tenho visto nas tuas redes sociais. Tu tá nos botando gosto pela coisa, nos botando inveja. Aqui eu vou te dizer uma coisa. Tá uma umidade em Porto Alegre que cada parede é uma cacimba, uma coisa impressionante, assim, o que tem de água pelas paredes, pelo impressionante. Mas o dia tá bonito, tem sol de novo, tá, vai tá quente o dia de hoje, 30 graus por aí, então é de surpresa que a gente tá chegando. E eu vou chegar, Sichana, na vereda essa do Borghettino, que eu tava ouvindo agora contigo. Sabe que eu li a biografia do Borghettino pelo Márcio Pinheiro, meu grande amigo Márcio Pinheiro também, e eu tô me lembrando da primeira participação do Borghettino em festival. Aliás, foi onde ele pegou o apelido de Borghettino, porque ele era pequeno. Um dia ele foi pequeno. E o cabelo não, o cabelo já era grande. E na Nona Califórnia da Canção, lá em 79, o Juarez Bittencourt, lá do Itaqui, junto com os Campeiros do Cambaí, apresentaram a música Retorno.
Querido Chuchu!
Isso! Que eu me lembro de ouvi-lo no antigo restaurante Recanto do Tio Flor, ali na Getúlio Vargas, quase esquina com a Zé de Alencar, e ali o Juarez Bittencourt fazia a sua apresentação juntamente com os Muripás, apareciam depois a turma do Zé Machado Leal. Pois o Juarez Bittencourt trouxe na Califórnia a música Retorno, mas o que mais chamava atenção, e a música era bonita, é bonita, mas o que mais chamava atenção era isso aqui, ó.
Trago os peçoeiros pesados e ausência. Retorno à querência, ponteando recuerdos, meu pingo saudade.
Bom, aí o Juarez, com aquele vozeirão dele, botava adiante a música. Mas a introdução tinha aquele menininho cabeludo que, com 16 anos, fazia sua estreia nos festivais, era Renato Borghetti, chamado de Borghettino, porque era filho do Rodi Pedro Borghetti, o popular Borguetão, e ali começava uma carreira espetacular, né? Que tinha depois, em 84, a gente ouviu aí a Milonga para as Missões, ouviu... E essa aí, que tá tocando agora, é pra mim... Eu até... Tá vindo pelo Augustão essa música? Que eu tava com ela na ponta da agulha
aqui. Augusto quebra tudo, né?
É fantástico. Não, eu pialo ele aqui, ele levanta e me piala lá. O Sétima do Pontal. Essa música, ou esse disco do Borghettino, é o terceiro disco do Renato Borghetti. Ele é de 1987. Pra mim, esse disco tá tipo Sgt. Pepper's dos Beatles pra música dos próprios Beatles e pra música mundial. É um disco assim que ele muda rumos sem mudar. Os Beatles continuam sendo os Beatles, mas com uma roupagem, com uma coisa nova. E o Renato Borghetti faz em 87, com esse disco, que tem a Sétima do Pontal, ele não faz uma ruptura. Esse negócio de ruptura é meio estranho da gente dizer. Parece que o cara deixou pra trás tudo que tinha de bagagem. Mas esse disco, ele introduz um novo Renato Borghetti e uma nova maneira da música gaúcha sair além fronteiras. Se o Borghettino é tudo aquilo que ele é hoje, essa mudança, essa, digamos que essa ideia de Renato Borghetti, ela surge com aquele disco, que tem Sétima do Pontal, para mim, uma das músicas mais lindas do nosso cancioneiro. Porque o Renato vinha de 84, do disco Gaita Ponto, que até hoje, Xana, o disco mais vendido de música instrumental no Brasil, em toda a história.
E vai ser para sempre, né? Porque disco nem se vende mais, né?
Exatamente. Acabou,
essa realidade não existe mais.
Acabou o disco. Então, sorte pro Renato com o festival de gaiteiro que ele tá organizando.
A live ele não vai fazer, né?
Não, a live não, ele já tinha até me dito isso aí em um outro programa. Então, que bom que a gente tem o Borghettinho para muitas biografias ainda. E é um cara que, contemporâneo, assim, a gente regula de idade. Ele é um ano, acho, mais velho do que eu. Então, ele é um orgulho da minha geração. Tu já é de outra, Xana. Tu já é o orgulho de outra geração. E o Renato é um cara
que... Eu sou daquelas que achava que o Borghettinho não tinha cara, sabe? Eu brincava isso, eu sempre falo isso pra ele. É, eu na verdade me lembro de estar no primeiro Carijo da Canção, lá em Palmeira das Missões, e correr assim pequenininha, devia ter uns 5, 6 anos, e olhar por baixo assim do cabelo do Borghettinho para ver como é que era o rosto dele, porque como ele sempre tocava com aquele cabelo no rosto, né, com a cabeça baixa, a gente ficava naquela ansiedade de ver o rosto dele, e eu sempre tenho essa cena assim muito presente na minha memória e brinco bastante com ele, mas é um baita artista realmente, e bem como tu falaste, não é uma ruptura com momentos anteriores, até um amadurecimento do próprio artista, e a gente pode dizer que o Borghettinho fez uma escola, não só a escola da fábrica de gaiteiros, né, e essa eternização, vamos dizer assim, da própria Gaita Ponto na música brasileira e mundial, mas ele é um cara que abriu as fronteiras, né, e que fez com que a linguagem da música regional pudesse dialogar com todas as outras sem perder a sua essência. Sem dúvida, é um baita artista do Rio Grande.
Então, para fechar, Xana, eu vou buscar o inspirador do Borghettinho. Porque se a gente ouviu, o Augustão tinha ali a Milonga para as Missões com o Borghettinho, eu descobri, eu tinha no tempo da fita cassete de carro aquela, eu tinha fita cassete, mas existia, óbvio, o disco, Bailão Gaúcho. O que era o Bailão Gaúcho? Isso é final dos anos 70, início dos 80. O Bailão Gaúcho era um disco que reunia músicos, de um modo geral, do Rio Grande do Sul, só instrumental. Tinha violinistas, tinha gaiteiros, tinha conjunto. E ali estava gravada esta música. Então, logo, eu abri o canal aqui, fica melhor, né? Porque o Augusto é o... Bom, isso aí é Milonga para as Missões, todo mundo conhece,
aí, principalmente. Sim.
Só que está sendo executada, foi gravada pelo seu autor. Isso é Gilberto Monteiro, uma gravação solitária para esse disco, que aparece nesse disco. E que na época, Xana, tu que hoje és, junto com o Neto, apresentadora do Galpão Crioulo, essa música, ela era a trilha do programa Fogo de Chão, da antiga TV Difusora, apresentado pelo Carlinhos Castilho. E então, todo mundo adorava essa música, mas não sabia onde achar. E o Gilberto não gravou disco até aquele momento, ele gravou só até depois do Borghettinho, pra Tiguria, que é outra obra-prima da nossa música. Então se tinha meio que desgarrada essa Milonga pras Missões, que eu tô recuperando aqui e deixando como um bom domingo pra todo mundo do Galpão, Gilberto Monteiro e a Milonga pras Missões, que depois o Borghettinho botou no mundo com os seus LP, depois CD, Gaita Ponto. Bom dia, Xana, bom domingo a todos.
Bom dia, Zé. Zé Alberto sempre trazendo assim, ó, recordações e guardados e achados que ele traz nas manhãs de domingo do Galpão Crioulo. Eu brinco que ele é uma enciclopédia da música regional e tudo isso parte de uma relação de amor com a cultura gaúcha. Tá aí falando de Renato Borghetti, Gilberto Monteiro, Bailão Gaúcho e, mais uma vez, chegando de surpresa nos domingos aqui de Galpão Crioulo. Agora 8 horas e 48 minutos. E a gente segue aqui no Galpão da Gaúcha falando sobre cultura, falando sobre arte, sobre cadeia produtiva da música. E quem já está na linha, quero agradecer a paciência de nos aguardar um pouquinho aí, é a nossa secretária de Estado da Cultura, Bia Araújo, que vem conversar com a gente um pouquinho sobre as atividades da cultura no Rio Grande do Sul, né, e as atitudes aí que o governo também vem tomando em relação à própria cadeia produtiva, que a gente sabe movimenta, né, muitas famílias, movimenta um mercado muito importante, não só pelas questões culturais, que não podem ficar paradas nesse momento, mas também pelas questões até de sustento, né, de muita gente que é envolvida nessa cadeia produtiva. Bom dia, Bia, seja bem-vinda pela primeira vez aqui no Galpão Crioulo, um prazer falar contigo.
Bom dia, Xana, uma alegria poder participar do programa e dizer que eu estava ouvindo e realmente esses guardiões da cultura fazem parte, eu acho que é importantíssimo, né, esse tipo de atuação, né, das pessoas que preservam e que valorizam, né, a nossa cultura gaúcha. Então, queria te dizer que é uma alegria muito grande poder fazer parte do programa hoje pela manhã.
Pois é, nesse momento assim que a gente lastima muito, né, estarmos todos passando por questões óbvias de saúde, de economia, de distanciamento social, né, e que a gente, inclusive, quer aproveitar sempre o espaço aqui para pedir mais uma vez às pessoas que fiquem em casa, que a gente possa aumentar os números de isolamento, de distanciamento social nesse momento tão crítico aí do inverno do Rio Grande do Sul, né. Mas que a gente sabe que a cultura não pode parar, né? Em momentos como esse, a gente, inclusive, vê a importância da cultura, vê a importância da arte para que as pessoas sigam saudáveis, principalmente, né, emocionalmente. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente, Bia, das atividades que o governo, né, que a Secretaria de Estado da Cultura vem fazendo para manter a cultura viva no Rio Grande do Sul nesse período.
Então, Xana, de fato, é um momento atípico, um momento que nós não esperávamos, de forma alguma, né, vivenciar. Inclusive, o governador Eduardo, ele disse que é um desafio e que nós agora podemos provar a nossa competência, que é estar à frente dessas instituições, estar à frente da gestão, no meu caso, da cultura no Rio Grande do Sul, diante de uma situação totalmente nova, né, e que nos pegou realmente a todos, né, de surpresa. Então, no meio de março, quando aconteceu já essa declaração do governador, né, essa declaração que fez com que todos nós ficássemos numa situação de home office, no caso, na nossa Secretaria de Estado da Cultura, de uma semana para outra, teve que passar a atuar com todos os colaboradores em home office. Nós tivemos que nos adequar a isso e, de pronto, imediatamente, nós começamos, então, a fazer uma adaptação de todos os nossos programas de fomento à cultura. Na época, nós tínhamos em torno de 300 projetos já financiados pela Secretaria da Cultura, projetos culturais de todos os segmentos artísticos. E esses projetos, então, foram adequados, né? Nós permitimos que todos os proponentes pudessem adequar a realização dos projetos para a plataforma virtual ou estender a realização de forma que não ficassem no prejuízo aqueles trabalhadores da cultura que já têm o seu financiamento dos seus projetos culturais. Simultaneamente, nós criamos uma campanha de arrecadação de produtos, né, de higiene, de alimentos, de cestas básicas, e fizemos também um cadastro de em torno de 1.000 famílias de trabalhadores, né, de vários municípios do Rio Grande do Sul. Tivemos o apoio da FAMURS, do CODIC, para que nós pudéssemos fazer esse cadastro. E com a Defesa Civil, atualmente, nós conseguimos alcançar cestas básicas para essas famílias que se encontram, como tu disseste, né, em recolhimento, de pessoas que pararam de trabalhar, pessoas que atuam especialmente, né, na área de shows, de grandes eventos, que deixaram de acontecer. Então, são técnicos, é o pessoal da graxa, são músicos, enfim, assim, tem um universo de trabalhadores da cultura que fazem parte, que as pessoas às vezes nem percebem, né, que é uma cadeia produtiva tão ampla, né? Então, nós temos atualmente esse alcance que nós conseguimos fazer de cestas básicas para essas famílias cadastradas, e também demos sequência a todos os nossos editais, né? Nós fizemos um edital que disponibilizou R$3 milhões, né, para projetos de R$1.500, foram 1.940 trabalhadores contemplados com esse edital de 3 milhões, para projetos apresentados em plataforma virtual, que não vai ser para o Borghettinho, certamente, porque a gente já sabe que ele não ia topar, né? Mas muita gente topou, foi bacana, foram mais de 3.300 inscrições em todo o estado. E conseguimos, então, com isso, nessa parceria que nós fizemos com a Fevale, contemplar 1.940 trabalhadores. E agora nós estamos já fazendo um próximo edital, né? E trabalhando na Lei Aldir Blanc, que é...
Pois é, queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso, principalmente, até porque a gente sabe que tem muita gente do interior que nos acompanha, que nos escuta, inclusive... de prefeituras, porque essa é uma dificuldade, né? Fazer com que a Lei Aldir Blanc chegue aos municípios de uma maneira sistemática, né?
Sim, Xana. É um desafio muito grande, porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem um grande número de municípios, né? Entre os estados brasileiros, é um dos estados que tem o maior número de municípios. Somente de até 10 mil habitantes, nós temos 330 municípios no Rio Grande do Sul. E nós sabemos que os municípios menores têm uma estrutura mais enxuta, administrativa, naturalmente. E, portanto, a Secretaria de Cultura muitas vezes sequer existe. São gestores da área da educação que têm um departamento de cultura. Então, é como tu falaste, é um desafio, né? E nós temos acompanhado o trabalho da FAMUS, que agora conta como presidente, o prefeito Maneco, de Taquari, mas temos acompanhado o trabalho, na verdade estamos juntos, né? O trabalho do Vinícius Brito e do Evandro Soares, que já fizeram reuniões com gestores de todo o Rio Grande do Sul, fizeram várias reuniões de esclarecimento dessa Lei Aldir Blanc, né? O que que essa lei pressupõe? São R$3 bilhões que estavam parados no Fundo Nacional de Cultura. Então, foi construída essa lei a muitas mãos. Foi uma lei a origem dela é do Congresso Nacional. A relatoria é da deputada Jandira Fegali e a aprovação se deu por acordo de lideranças. Ou seja, ninguém votou contra essa lei, certo? Então, são R$3 bilhões distribuídos a todos os municípios brasileiros, todos os municípios receberão recursos, e os governos do estado também. Aqui para o Rio Grande do Sul, nós teremos R$70 milhões que serão para o governo do estado, no caso, para a Secretaria da Cultura, e R$85 milhões distribuídos entre os 497 municípios, certo? O que prevê essa lei? Ela vai alcançar um auxílio emergencial para esses trabalhadores da cultura que estão com as suas atividades paralisadas e que não contam com com carteira assinada, que não tem ainda o apoio de R$600 que vem sendo oferecido pelo governo federal. Enfim, tem vários critérios que devem ser observados ali para aqueles que pretendem alcançar esses recursos. Certo? Esses recursos ficarão sob a responsabilidade do governo do estado para esses trabalhadores. E para os municípios, tem um inciso número 2 que prevê um subsídio para organizações culturais, pequenos empreendimentos, empresas, escolas, equipamentos culturais, por exemplo, um teatro, uma biblioteca comunitária, uma organização que pode ser um ponto de cultura. No Rio Grande do Sul, nós temos 190 pontos de cultura distribuídos por todo o estado. Desses 190 pontos de cultura, tem 72 que estão conveniados com o governo do estado e já vêm recebendo recursos para desenvolverem as suas atividades. E nós esperamos que agora os municípios reconheçam a existência desses outros pontos de cultura e que apoiem essas iniciativas, que são iniciativas de comunidades, de grupos organizados que nem sempre ou quase nunca conseguem chegar aos recursos que são disponibilizados por nós aqui pela nossa lei de incentivo e pelo Fundo de Apoio à Cultura. E tem também as bandas, por exemplo, uma banda musical que faz baile, sabe? Assim, olha, todas essas organizações e empreendimentos poderão buscar um subsídio mensal que vai de 3 até 10 mil reais por mês, dependendo dos critérios que vão ser adotados pelos municípios, certo? A regulamentação, neste caso, será feita pelos municípios. E, por fim, tem mais uma garantia nesses recursos que estão repassados para que se possa realizar, fazer, oferecer editais, chamadas públicas, aquisição de ativos culturais, enfim, ali tem uma série de itens que compõem o inciso 3º dessa legislação. Então, é uma lei bem ampla, né, que vai nos dar um fôlego para que, nos próximos meses, os trabalhadores de cultura e os empreendedores da economia criativa possam ter um respiro, possam ter um sustento para que, se Deus quiser, essa pandemia indo embora, a gente não tenha um prejuízo tão grande, né, de pessoas que terminam por abandonar as suas atividades por falta de condições de dar sequência.
Justo, buscando uma outra atividade, né, profissional para conseguir se sustentar, sem dúvida nenhuma. Bia, o nosso tempo está terminando, infelizmente, assim, várias coisas para conversar, mas inclusive, no próximo bloco, quem vai chegar para conversar com a gente é o César Oliveira, e eu sei que ele também... agora faz parte da Secretaria de Estado da Cultura e vai poder falar para a gente sobre o programa das Invernadas Culturais, que também foi lançado agora recente.
Ótimo, ótimo. Fico feliz porque isso aí também é uma iniciativa da Secretaria da Cultura e que a gente está feliz por poder realizar essa parceria com a MTG. Então fica o César para passar o recado, tá bom?
Bia, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, conta sempre com o nosso espaço aqui para divulgar as atividades da Secretaria da Cultura e boa sorte, né, nesse período de tanta adversidade aí, comandar a cultura no nosso país não é fácil, a gente sabe, mas é uma tarefa que certamente vai trazer frutos muito, muito importantes para o futuro aí.
Certamente, mas eu queria só fazer também uma alusão ao governador Eduardo Leite, porque no Rio Grande do Sul trabalhar com cultura é bem mais fácil, porque nós temos um governador que valoriza e que não tirou um centavo da Secretaria da Cultura neste momento tão difícil que a gente sabe que o governo está vivendo. Então, viva a cultura do Rio Grande do Sul. Um beijo e muito obrigada, Xana.
Obrigada. Secretária Bia Araújo, de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, falando sobre as atividades da sua pasta nesse período aí de pandemia. Mais informações o pessoal pode pegar, inclusive, no site cultura.rs.gov.br. Marcou 9 horas, a gente vai para a notícia na hora certa. Em seguidinha está de volta aqui no Galpão Crioulo.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Índice de distanciamento social em Porto Alegre nas últimas 24 horas fica novamente abaixo da meta de 55% estipulado pela Prefeitura. O sábado de sol registrou taxa de 42,6% de isolamento. Federação Gaúcha de Futebol e clubes decidem por sequência do gauchão e sedes de jogos serão revistas. Capital Paulista libera uso de ciclofaixas de lazer a partir deste domingo. Empresas brasileiras de cruzeiros marítimos agendam retomada de temporada para novembro deste ano. Céu azul em Porto Alegre. Agora faz 19 graus. O domingo tem tempo seco, sol e calor em todas as regiões do estado. As máximas podem chegar aos 30 graus na região central e aos 28 na região metropolitana. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Trânsito tranquilo em Porto Alegre, região metropolitana, sem registro de ocorrências graves em atendimento agora. Para quem circula pela BR-290, atenção porque tem previsão de içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba daqui a pouco, às 9h40. Na Serra, alerta para bloqueio parcial da BR-116, no quilômetro 155, em Caxias do Sul. Isso ocorre devido à queda de pedras na pista, no sentido capital-interior. A Polícia Rodoviária Federal está no local. Com o trânsito, Bibiana Dil.
Em gauchazh.com.
A lentidão no trânsito em São Paulo é 70% menor do que a registrada antes da pandemia do coronavírus. De acordo com dados da Companhia de Engenharia de Tráfego e do aplicativo Waze, a média de lentidão na capital paulista antes da quarentena era de 101 quilômetros. Na fase atual de flexibilização, a média é de 31 quilômetros. Durante o período de rígido isolamento social imposto na cidade, essa média chegou a pouco menos de 6 quilômetros de lentidão. O número de veículos nas ruas cresceu desde o início do mês de junho. No primeiro final de semana, com os bares e restaurantes abertos, houve um aumento de aproximadamente 18% em relação ao final de semana anterior. E a nuvem de gafanhotos, que está na Argentina, volta a preocupar agricultores gaúchos. Com as temperaturas mais altas, a expectativa é de que ela possa chegar ao Rio Grande do Sul até a próxima quarta-feira. A previsão é da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria Estadual da Agricultura. No momento, a nuvem encontra-se estável em Corrientes, na Argentina, a 130 quilômetros do município gaúcho de Barra do Quaraí. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitan.
Nessa hora em que muita gente precisa ficar em casa, são os motoboys que estão ajudando a vida a seguir andando. A Vipal é parceira diária desses profissionais desde 2012, quando começou a produzir pneus para motocicletas. Por isso, gostaria de agradecê-los pela coragem de estar nas ruas fazendo por nós, garantindo a nossa segurança e abastecimento. Muito obrigado, heróis. E contem sempre com a gente da Vipal Pneus de Moto, a marca que é sinônimo de resistência e performance.
FM, AM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação.
A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos.
Filha, põe o casaco, a touca, as luvas, a mantinha, tá bom?
Mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão como enfrentar o inverno em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do agasalho. Doe. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, é tempo de solidariedade. Realização Governo do Estado. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
A Covid-19 também faz vítimas entre os profissionais da saúde. No site doe.arf.org.br, você colabora para a aquisição de itens indispensáveis à segurança dos hospitais e profissionais que atendem em nosso estado. Sua ajuda agora é fundamental para enfrentarmos a pandemia com força total. Acesse e doe. No site doe.arf.org.br. Apoio Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Pensar no futuro da sua empresa é investir em jovens que dariam tudo para fazer parte dele. Jovens como os aprendizes dos cursos profissionalizantes do Pão dos Pobres, que sonham todos os dias em construir uma carreira. Abra essa porta para eles. Assim, sua empresa vai fazer bonito pela sociedade e ainda apoiar o Pão.
Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
3 gols do Internacional. Esse resultado é vitória e título.
Nesse domingo, para fechar a série de grenais históricos no projeto Saudade do Esporte, a Gaúcha vai recontar a final do Campeonato Gaúcho de 2011.
E agora, gente, esse campeonato tá completamente aberto, indefinido, Zé Alberto.
A decisão que colocou frente a frente os dois grandes ídolos da dupla Grenal. De um lado, o Inter de Paulo Roberto Falcão. Do outro, o Grêmio de Renato Portaluppi.
Clube. É neste domingo, a partir das 16h.
Grenal é na Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Sicredi, Supra, Vipal Borrachas e Steel.
Shana Miller.
8 minutos, de volta com o Galpão Crioulo da Rádio Gaúcha. Todas as manhãs de domingo a gente se encontra por aqui entre 8 e 9 e meia da manhã, falando de arte, falando de cultura, recebendo os artistas da música do Rio Grande do Sul. E hoje na trilha especial, a presença das mulheres gaúchas, hoje completando um ano de Peitaço da Composição Regional. Festival que eu realizei aqui onde eu estou agora, falando ao vivo para vocês, na região central do estado, em Valdecerra, Júlio de Castilhos, reunindo 40 mulheres para oficinas, para um acampamento, nesse desafio de compor também, não apenas interpretar, mas buscar a composição. E a gente está ouvindo aí uma das nossas compositoras, Marlene Pastro, com Anitta, essa figura emblemática da história do Rio Grande do Sul. Escutem por aí.
Amante de noite, soldado de dia, um filho num braço, no outro um fuzil, um filho num braço, no outro.
É, assim seguimos nós, um filho num braço, no outro um fuzil aí do... Na verdade, o fuzil representando um pouco agora a nossa batalha diária do trabalho, né? Dessa vida real que a gente busca também representar um pouquinho na música do Rio Grande do Sul através da composição escrita, né? Pelas mulheres em poesia, composta pelas mulheres também em melodia. Esse é o nosso desafio. E um ano depois, olha, eu acho que a gente já está colhendo alguns frutos dessa primeira realização. A Marlene, que inclusive... seria homenageada nessa segunda edição do Peitaço. Na primeira edição nós homenageamos a Rosa Maria, intérprete da Leontina das Dores, na Califórnia da Canção, uma baita artista transgressora, mulher importante na cultura do Rio Grande do Sul, que já nos deixou infelizmente, mas que foi um marco na música nativa do Rio Grande do Sul, cantando Leontina das Dores, poema do Luiz Coronel, melodia do Marco Aurélio Vasconcelos, que acabou se tornando um hino do Peitaço da Composição Regional. E esse ano a nossa homenagem seria para Marlene Pastro. Será ainda, né? Na próxima edição. Aí, ó, Rosa Maria cantando.
Leontina das dores, das dores, Maria Leontina, de amores que sempre findam, das dores que não termina, de amores que sempre findam, das dores que não termina. Pra dentro, Maria Leontina, menina, não vai no galpão. Leontina de quarto e sala, Leontina, quarto e prisão.
Tá aí, ó. Leontina das Dores, cantada por Rosa Maria. Na verdade, as meninas agora vão ao galpão. E essa foi a nossa, nosso aprendizado dessa primeira edição do Peitaço, né? Abrimos as portas do galpão para que as mulheres também entrassem. E entrassem em definitivo para a cultura, para a música, para a composição regional do Rio Grande do Sul. Um ano de Peitaço. Quero convidar vocês a visitarem o perfil no Instagram do festival, @peitaço. Na verdade, é Peitaco, né? Sem essa cedilha, sem a cedilha. E onde a gente está lá com vídeos de todas as participantes, foram 40 mulheres, cada uma trazendo o seu depoimento. Um ano depois, como percebem essa evolução da música regional do Rio Grande do Sul? Convido vocês também a escutarem no Spotify a playlist que nós criamos por lá com algumas, a maior parte das artistas que participaram do evento, as que têm o seu material disponível nessa plataforma musical. E também, eu acabei de compartilhar lá no @ShanaMillerGaúcha o trailer do documentário que nós fizemos, roteirizado pelo meu mano, Diego Miller, através da GM2 Filmes, editado e... com direção da Maria Rita Dias e também da Débora Lemos, que fez toda a captação das imagens durante o festival aqui na Fazenda. Esse documentário foi inscrito agora no Festival de Cinema de Gramado, né, nos documentários de curta-metragem, tanto na Mostra Nacional quanto na Mostra Estadual. E a gente está aí na torcida para que ele seja selecionado, né, e represente um pouco, leve um pouquinho adiante as sementes do que nós plantamos aqui há um ano atrás. Então, deem uma olhadinha por lá, no arroba Xana Miller Gaúcha, vocês encontram esse material. E olha, já tem convidados na linha, é isso? Sei que são um sucesso. Que sucesso eles já são faz tempo, né? Isso a gente já sabe. Mas sei que agora são um sucesso também em shows drive, drive-in show, com recorde de público nessa noite, lá em Porto Alegre, no estacionamento do Beira-Rio. César Oliveira e Rogério Mello. Não sei se estão os dois na linha. Sei que eles estão no mesmo lugar. Vamos ver se está cada um num telefone. Bom dia, César.
Estamos no Espinhel. Estamos fisgados.
Bom dia, Rogério.
Bom dia, querida. Tudo bem?
Tudo bem. Eu quero saber daquele X que tu andava comendo lá em São Gabriel, hein?
Ah, mas isso aí faz parte da minha rotina.
Sabe que com grávida não dá pra brincar com comida, fotinho de comida no Instagram. Não funciona com grávida, né? Eu olhei aquele X e digo, tô aqui na fazenda, de onde é que eu vou tirar um X agora pra comer? Tem coisa mais gaúcha que um X, né?
Ah, é verdade. É verdade. Ainda mais um X de carne de ovelha, um X de charque, essas coisas assim, que já são bem diferentes.
A gente está devendo a participação do Rogério para fazer um X bem gaúcho lá no Cozinha de Galpão, do Galpão Crioulo. Quem sabe tu grava aí fazendo um X e nos manda para a gente botar no programa, hein? Eu vou te deixar o desafio
vamos
aí,
combinar.
Rogério.
É só dizer o que precisa que eu faço. Vamos ajeitar.
Mas me contem, como é que foi essa... Falar um pouquinho de uma maneira mais leve desse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Vocês super acostumados a estar... Né? Sei lá quantos dias do ano na estrada, nem me atrevo a dizer quantos dias, mas com uma agenda super movimentada de shows, agora tanto tempo parados, nesse sentido de estar em casa, claro que um desafio de não estar na estrada, tentando encontrar novas formas de fazer com que o público siga acompanhando o trabalho de vocês, e ontem à noite então esse recorde de público aí no Poa Drive-in Show, nos contem um pouquinho como é que foi isso.
Bom dia primeiro, né, Che?
Bom dia.
Não me deu bom dia aí, né? Ah, tô de beijo aqui,
hein? Eu que me atravessei.
É que eu já tô acordada faz tanto tempo.
É, eu também, nós estamos desde as 6 horas tomando mate aqui, conversando.
Cada um com a sua cuia, claro.
Mas tu tá louca, nós tomamos mate em 5 cuia, rapaz. E aí, Xana, como é que tá? Tudo bem?
Graças a Deus, todos bem por aqui.
Nós acompanhamos também o teu crescimento. Crescimento dessa pancinha, coisa mais querida, né? Deus abençoe nesse momento aí, uma bênção também. E ontem foi uma noite abençoada, Xana. Uma noite abençoada, nós estávamos apreensivos, porque são 123 dias sem pisar no palco. Então, isso. Ontem nós seguramos muito a emoção, né? O Rogério também nos falando, convidamos esse que é o rei dos fandangos, o João Luiz Correia, que saiu do palco emocionado. E a emoção maior foi ver as pessoas festejando, as crianças cantando. Hoje recebemos imagens, né? Toda essa repercussão. Mas é algo que, para nós, emociona muito, né, Xana? Emociona muito mesmo ter essa oportunidade de subir ao palco novamente e daquele formato. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a força dessa nossa raiz, do povo gaúcho, de se reinventar e fazer com que aquele espaço também ele se prolifere no estado do Rio Grande do Sul, por aí afora, e que outros tenham a mesma oportunidade. Então, ontem nós unimos forças junto com o João Luiz para mostrar que essa união é necessária. Nós estamos passando por uma situação difícil, mas também uma grande oportunidade de evolução, né? De cada vez mais estarmos unidos, sabendo que nós precisamos um do outro em todos os momentos. Isso foi o que ontem nós fizemos. Né, ficamos muito, 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 muito gratos com toda a participação daquelas pessoas que foram lá para mostrar a força da nossa identidade regional.
Rogério, me conta como é que é assim, para quem está em casa, nunca foi ao show, né? Essa nova modalidade que o pessoal já conhecia bastante de cinema, mas agora também com o espetáculo. Como é que as pessoas aplaudem? Como é que as pessoas assistem? Como é que as pessoas ouvem a música? Vamos contar um pouquinho detalhado como é que funciona.
Eu acho que o mais importante das pessoas saberem é a segurança que tem, né, Xana? Nesse momento nós precisamos muito estar nos cuidando, estar com toda a segurança. Então, olha assim, ó, uma forma exemplar de trabalhar, daquele pessoal que trabalhou lá, com higienização de camarins, higienização de equipamento, higienização de todos os ambientes, né? Dos carros que estavam entrando, as pessoas... quem estava trabalhando lá estava... Eu não vi ninguém assim que eu pudesse conhecer, porque não enxerga a cara, né? Só os olhos.
Era a família Gasparzinho, estava lá ontem, a família Gasparzinho.
nenhuma parte do corpo, né? Porque, então, assim, mas é muito diferente, né? A interação, as pessoas interagiam piscando os faróis, interagiam com pisca-alerta, com buzinas. Até nós fizemos uma música, tem a música Não Estava para Peleia, do Leonel Gomes e do Tadeu Martins, nós gravamos. Que ela tem dois tiros no meio,
pá,
né?
Pá.
E aquele momento foi o momento das buzinas, né? Foi um momento sincronizado.
Muito bom.
Então, é uma maneira diferente, como disse o César, a gente... Foi um momento assim... As duas primeiras músicas eu quase não consegui cantar. Porque me engasguei de uma forma assim... Porque a gente... É muito difícil esse momento, né, Xana? Tu sabe bem disso. Nossos colegas músicos que nos ouvem sabem o quanto a gente almeja estar no palco. É a nossa vida, né? Nós, um sábado em casa, a gente fica... Não sabe o que vai fazer... Então, ontem foi um momento de reencontro, assim, que há 30 anos nós não tínhamos um momento, 30 anos de carreira, vamos dizer, de estrada, né, entre tudo, não tínhamos ficado tanto tempo em casa, né, sem trabalhar.
Sim.
Então, foi um momento único, tu vai sentir isso quando tu retornar, todo mundo vai sentir, porque assim, ó, é indescritível, é emocionante, e é aquilo tudo que a gente quer, que a gente almeja, é estar no palco, estar com o nosso público, levando alegria. É aquilo que a gente aprendeu a fazer e que a gente mais ama nessa vida, né?
Sem dúvida nenhuma, né? E reaprendendo também, né, Rogério? Reaprendendo a viver em sociedade, reaprendendo a estar no palco, né? E ter outro tipo de interação com as pessoas, tanto nas lives, nessa coisa virtual que a gente falava agora há pouco com o Borghetti. Borghetti disse, eu não me adaptei, né, com a tal da live, ainda não tocou para ele a maneira de fazer aquilo. É um desafio, porque a gente...
Sim.
Eu sempre brinco, se a gente fosse artista e não precisasse do público, a gente cantava no chuveiro. Mas, na verdade,
claro,
essa troca com o público é o que nos alimenta, né? Então,
exato,
redescobrir isso, né, como é que isso vai funcionar nesses novos tempos, que a gente sabe ainda, para nós, principalmente artistas, vai se estender por um longo período ainda, né? Porque até a gente conseguir ter aglomerações de pessoas, que é o que envolve basicamente os nossos shows, né?
As lives são uma válvula de escape, né? É uma maneira de estar próximo do nosso público, uma maneira de interagir. As pessoas também têm gostado do que os artistas têm feito, né? Nesse sentido. Mas o palco tem um diferencial, né, Xana? O palco, embora seja no drive-in ali, com os carros e tal... O Gilney Oliveira fez uma comparação muito boa ontem. Que se nós parecia os cachorros quando larga do vai e vem. Nos largar do palco parecia os cachorros quando larga do vai e vem.
Mas o após...
Mas é boa a metáfora.
O após é que a gente sente falta, antes eu falando, sempre aquele... Eu acho que o momento, pelo menos nós sempre tivemos muito... dentro dos nossos shows, é o após, receber as pessoas no camarim, as pessoas, aquela energia, aquela troca de energia, sabe? Uma criança chegar ali, as famílias, pessoas que a gente conhece, que quando a gente retorna nos municípios, aquelas pessoas que nos acompanham, como ontem, uma família de uma criança, do Bernardo, que está na Zero Hora até também, né? Que veio lá de Montenegro. Então, pra gente, isso aí é difícil até falar, tia. É difícil falar, porque a gente sente falta. Bah.
Olha, tem matéria da Aline Custódio na Zero Hora de hoje, né, no Clique RBS, no Gaúcha ZH, falando sobre o show na noite de ontem, e aí que tem foto do pessoal dentro do carro, e tá ali o Bernardo, né, de máscara, colocou a carinha pra fora, a máscara com a cabeça de cavalo, coisa mais querida, bem piochado dentro do carro. acompanhando o show. Realmente, a gente fica muito sensibilizado com esses momentos aí que acontecem. Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda minha aqui, viu? Que no dia 1º de agosto eu vou estar por lá, fazendo show também no Poa Driving Show. Quero ver como é que vai ser essa emoção. Primeira vez no palco com a Mercedes na barriga. Desafio 1 e desafio 2 de voltar ao palco nesse formato diferente aí. Conto com vocês por lá também. Agora eu quero aproveitar, César, que tu tá na linha comigo também, para falar, eu tava conversando agora há pouco com a Bia Araújo.
Sim.
Né? Eu sei que agora tu és uma aquisição também da Secretaria de Estado da Cultura, já eras adido cultural do Rio Grande do Sul. E a gente falou sobre alguns editais, algumas atividades da Secretaria, e faltou falar sobre o programa Invernadas Culturais, que foi o edital mais recente lançado pela Secretaria. Pode dar um parecer breve para a gente sobre isso?
Sim, ele é um projeto, primeira vez que foi feita uma parceria com a Fundação Cultural do MTG, onde ele contempla, são projetos de 5 mil reais, né, são 30 projetos que serão contemplados, onde tem os oficineiros, eles têm a oportunidade, né, de efetuar oficinas virtuais, onde eles deixam esse material, né, esse patrimônio, como a gente diz hoje, o material visual, patrimônio visual, ele tem vai proporcionar esse benefício também no futuro. Então são 30 projetos que eles vão contemplar, essas pessoas que podem ser os professores, mas pessoas que são da cadeia, né, são agentes de cultura, são pessoas, são profissionais da cultura, que podem proporcionar, né, oficinas, fazer também junto com os CTGs, através da dança, da declamação, da escrita também, de documentários, falar sobre o histórico dos seus CTGs, todos direcionados para a identidade cultural, para esse patrimônio cultural que nós tivemos. Está aberta já essa inscrição, já inscrições desses 30 editais, e a gente espera, né, que tenhamos bastante sucesso, porque é um primeiro passo, chama, né, uma grande confiança dada pela Secretaria de Cultura, pelo Governo do Estado, a Fundação Cultural, e essa integração é importantíssima, importantíssima de uma entidade, uma instituição que tem tanto tempo e que ela tem que fazer essa integração com a sociedade para manter vivo, e nesse momento, mais do que nunca, a gente sabe a importância da cultura do nosso Estado na retomada. Vai ser muito importante, sempre foi, mas agora esse manancial que a gente tem, esse patrimônio que nós possuímos na retomada, vale ouro, né? E estão aí esses editais, é o primeiro edital de tantos, se Deus quiser, que a gente vai atrás buscar, e ele vai contemplar 30 oficineiros que deixarão, né, o seu legado para a cultura do Rio Grande do Sul e também para ensinar crianças como o Bernardo, que ontem estava lá cantando e tocando e que já está aprendendo a tocar gaita, né? Já aprende a tocar gaita, já tem, acho que o Silvio Costa está dando aula para ele. Então, um exemplo, o Silvio pode deixar também seu legado, seu método, né, de gaita. Cantores podem fazer também, né? A Cristina Sorrentino, uma grande professora de canto, também pode estar nesses editais. Então, é uma maneira que a gente oportuniza também de crescer, né, crescer esse universo cultural através desse edital que nós lançamos agora semana passada.
Artes visuais, audiovisual, artes cênicas, tudo. Artesanato, gastronomia e música. E bem como tu disseste, é uma atividade que não vai ficar só para esse momento, que vai seguir, né? Então, essas descobertas que a pandemia está nos fazendo ter, que é produzir materiais de uma forma segura, em casa, né? E disponibilizar isso neste momento e para o futuro, para as novas gerações também. Então, as informações podem ser buscadas aí no site, eu já falei, no site da cultura.rs.gov.br e também, certamente, nos canais do Movimento Tradicionalista Gaúcha, essa parceria da Fundação Cultural Gaúcha, MTG, com a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, para então disponibilizar, são 30 oficinas virtuais, sobretudo, além dos inscritos, aqueles professores que vão se inscrever para dar as oficinas, um baita material, uma baita oportunidade, até de atividades para a criançada que está em casa aí nesses tempos, aí sem escola, sem, né, sem atividades culturais na rua. Muita gente faz aula de piano, faz aula de música, faz aula de várias atividades, realmente pode aproveitar esse material que vai ficar disponível aí para todo mundo.
E, Xana, tu já imaginou quanto a gente tem de patrimônio, né? Pessoas que vão deixar aí, que essa oportunidade, falou, gastronomia, artesanato, aquela menina que possui lá em Bagé, que faz as bonecas de pano com inclusão, ela também, né, pode entrar nas oficinas. O que a gente tem vai ser mostrado, como eu digo, de dentro para fora. Isso aí todo mundo vai poder ver através do audiovisual.
A gente tem 3 minutos para falar de Desafio Farroupilha. O que vocês acham dessa... Vocês estão, assim, em várias atividades. Acho que isso também tem alimentado bastante a alma artística de vocês. Nesse desafio também de fazer Desafio Farroupilha virtual. Como é que está sendo isso? Me contem, César e Rogério.
Um desafio. Fala, Rogério.
É o desafio, desafios.
O desafio, como sempre, nos surpreendendo, né, Xana? Porque a gente faz o projeto... Inicial, o Grisotti faz ali, né, o tema, né, dá o tema do desafio e tal.
Sim.
Esse ano não tinha como ser diferente, né, é uma homenagem aos profissionais da saúde, né, e só que o desafio, ele nos reserva várias surpresas todos os anos, sabe, a gente acaba se deparando com situações que são peculiares de cada edição, assim. E esse ano, a história das duas irmãs, eu não sei se tu acompanhou, se tu tem acompanhado.
Sim,
aí.
Sim, da enfermagem, né.
As duas irmãs que trabalham juntas, não sabiam que eram irmãs, descobriram no trabalho, né? E o desafio está contando essa história agora. E eu disse pro Giovanni, eu digo, o desafio que sempre teve um tempo no JA é generoso, né? Esse ano vai ficar, esse ano tá pequeno para contar toda essa história, né? Que é uma história, dá para roteirizar e fazer um filme, um documentário, porque é muito interessante, E tu vê o que a vida nos reserva, né? As pessoas trabalhando juntas ali, né? São irmãs, não sabiam, se descobriram ali. Uma reencontrou o pai, né? Que não via há 29 anos. E para nós, imagina, fazer parte de um momento desses é extremamente honroso e emocionante, né, Xana? As pessoas nos relatam...
E tudo isso contado através da dança, né? Isso que é importante
tudo
também, né?
Tudo isso contado através da dança, que também está sendo cada dançarino... na sua casa, né, e tá sendo feito com arte gráfica no computador, né, e eles gravam em chroma key, né, com aquela tela verde.
Que aprendizado para eles também, né, de total, integração, né? De troca, de aprender a se relacionar de uma maneira diferente também, né, porque a dança é coletivo, né, e que coletivo diferente que está surgindo de tudo isso, né, muito legal.
Sim, tu imagina o reduz no espaço, ontem nós tivemos relato de uma dançarina que saiu dançando e saiu derrubando as câmeras. Por causa do espaço pequeno, né? Ela é acostumada a fazer um espaço maior, então...
Tudo é uma questão de adaptação. Gente, o nosso tempo está terminando, teria muito mais para a gente conversar. Daqui uns dias a gente volta a conversar de novo. Muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso. O desafio está sempre na sexta-feira ou no sábado no JA?
No sábado.
Então, sábado é dia de cultura gaúcha na RBS TV, né? Tem Galpão Crioulo de manhã cedo e depois tem Desafio Farroupilha no Jornal do Almoço. Diga, César.
Exato.
Não, e é muita emoção pela frente. E como só para complementar o que o Rogério falou, fora do ar, nós vendo os relatos, é muita emoção. Teria que ter muito, muito, muito mais espaço para contar cada detalhe. Os detalhes que a gente acompanha. Tivemos uma live agora há pouco, justamente com o paciente zero, e o enfermeiro. Che, olha, que história aquilo ali, valia um documentário também, né? Tanta coisa. E essa história das irmãs é algo assim que eu digo que só Deus mesmo para gerar isso aí. Como disse uma delas, né? Parece que elas já estavam sendo testadas, né? Porque uma foi treinar a outra, né? Imagina, né? É algo incrível, né? É a pandemia que está proporcionando isso.
Sem dúvida. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Aliás, vou fazer um convite hoje às 11 horas, tem live da Luísa Barbosa. Sei que vocês vão participar, né?
Isso, estamos nos dirigindo para lá já.
E nós temos outro show também.
Então, a Luizinha Barbosa, nosso...
Eu fui no meu açougueiro hoje, ele me disse assim, ó, e aí, tinha muito show? Eu digo, de boia em casa, estamos se lavando.
Beijo, guris. César Oliveira. Beijo, e Rogério Melo, que daqui a pouquinho estão participando da live da Luizinha Barbosa, nosso talento do Rio Grande do Sul, que teve lá no The Voice Kids. Às 11 horas, nos canais da Luísa Barbosa, o pessoal pode acompanhar. Tem a participação do César e Rogério, do Guri da Uruguaiana, do Sandro Coelho. Das 11 às 14 horas, no Facebook e no YouTube da Luísa Barbosa, live do Repercussão, Luísa Barbosa e convidados. Fica o meu convite dia 1º de agosto. Eu estou lá no Poa Drive em show. E a gente vai ficando por aqui. Domingo que vem tem mais no Galpão Crioulo da Rádio Gaúcha. Um grande abraço a todos. Obrigada pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Muito obrigada à nossa equipe técnica do Galpão Crioulo, da nossa Rádio Gaúcha, o Rudinei August na Central de Gravações, o Manito na Central Técnica e o Augusto Silveira quebrando tudo sempre na mesa de áudio. Grande abraço. Domingo que vem tem mais. Até lá.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar
nossa tradição na manhã da Gaúcha.